Radio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Nessa que é a nossa edição de número 147 aqui do podcast. Pois é, seguimos por aqui firmes e fortes nessa que parece mentira, mas já é a nossa 15ª temporada. Aliás, falando em passagem do tempo aí, pessoal, teremos hoje um programa bem especial. A gente vai receber a visita de um convidado que está de volta aqui ao Rock Flu. Nada mais, nada menos que 14 anos depois. Trata-se de um grande amigo. Ele foi uma das primeiras visitas que o programa recebeu. Isso rolou na nossa edição de número 5, ou seja, bem no comecinho mesmo, né? Já faz muito tempo, né, Gustavo?
É, faz muito tempo, realmente. Bota tempo nisso, né? Temporada número 15 aí, parece até que a gente tá na Netflix, né? Bom, quem tá com a gente hoje aqui, deixa eu apresentar de uma vez, é o Anderson Urique de Nova Friburgo. Como o Serginho já adiantou aí, trata-se de um dos primeiros papos que rolaram aqui no Rock Flu lá atrás, em 2006, né? Ou mais precisamente aí, no exato dia 3 de junho de 2006, né? Quer dizer, faz exatamente 14 anos mesmo, né? O aniversário, inclusive, foi por esses dias aí, digamos assim, né? E vai ser super legal aqui a conversa, até pra gente poder comparar um pouco aí esses dois mundos, né? O mundo de hoje aí, 2020, com o mundo de antigamente, enfim, de 2006, né? Do longínquo ano de 2006. Na época, apresentamos aqui o Anderson como homem dos adesivos e das camisetas, né? Ele estava inclusive produzindo alguns brindes aqui para o programa em silk screen, né? Já hoje em dia ele já não está mais tão ligado aí a essas atividades, enfim. Muito embora, claro, como a gente sabe, o gosto pelo rock and roll continue com certeza sempre muito forte, né? Mas enfim, é isso aí, né, Anderson? O tempo passa, o tempo voa, né, meu camarada? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu mais uma vez aí, 14 temporadas depois. Saudações tricolores.
Saudações, amigo, uma boa noite aí pra todos, cara. Pô, é um prazer inenarrável estar com vocês aí. rapaz, o tempo passa, hein? Mas sinceramente parece que foi ontem, cara. Mas tá legal, isso aí é aquela a história da vida, né, meu irmão? A gente não larga o osso. O tempo passa e a gente continua na guerra, rock and roll sempre.
É isso aí, legal. Anderson, bora começar aqui, cara, com uma palhinha rápida sobre o nosso querido Flusão. Os campeonatos continuam todos paralisados aí, né, por causa da quarentena, do coronavírus. Naquela época, cara, 14 anos atrás, até estava escutando novamente aquela nossa entrevista, até para poder entrar aqui no clima, e naquela ocasião a gente estava reclamando do então técnico Oswaldo de Oliveira por ter ressuscitado o Adriano Magrão no jogo contra o Vasco, lá pelo Brasileiro. Que loucura, né, cara? A gente já malhava o Magrão em 2006 e no ano seguinte, em 2007, ele acabou sendo um jogador importantíssimo, né? Decisivo naquela conquista da Copa do Brasil de 2007. Futebol sempre teve disso, né, cara? Uma hora o jogador é vilão, logo em seguida ele vira herói, né?
São coisas do futebol, né, meu querido? Mas aqui, foi um ano bem sofrível, né? E não era pra ser, né, cara? Se você olhar a escalação do time, não era, assim, uma coisa horrorosa, não, né? Tínhamos alguns bons nomes ali. Mas foi um ano terrível. Eu tava dando uma olhada também. Foram 7 técnicos, né, meu irmão? Na passagem do ano.
Isso aí não pode funcionar, né? Em situação nenhuma, né, cara? Não tem condição. Mas e esse Flu atual aí, cara? Como é que você tá vendo, cara? Até que o time tava razoavelmente bem no Carioca, né? Claro que precisando de reforços, enfim, pra poder encarar, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? A gente, pô, com o Ourinho na lateral esquerda, não é brincadeira encarar um Brasileirão, né? Enfim, e agora a gente nem sabe como é que vai ser e quando vai ser, por causa desse problema aí com a pandemia, mas a diretoria segue se movimentando, né? O Fluminense foi o único clube do Rio que conseguiu não demitir ninguém, está conseguindo manter os salários aí, principalmente dos funcionários, né, do clube lá em dia, tem feito aí umas ações legais para poder arrecadar, né? Por exemplo, os ingressos virtuais simbólicos aí, né? Para jogos importantes que têm sido reprisados na TV. E parece que o clube anda até negociando com um novo patrocinador master, né? Enfim, que seria uma notícia excelente que a torcida está aguardando aí há um tempão, né? Enfim, mas mesmo com tudo parado, o clube mostra que está se movimentando de alguma maneira. Eu queria saber, principalmente, o Anderson, o que você achou aí, cara, desse retorno do Fred, né? Tu acha que vai dar caldo, cara?
Pô, cara, assim, eu acho que o Fred tem a cara do Fluminense, cara. E muito se fala, muito questão de idade. Porra, velho sou eu que tenho 50 anos, cara. O cara tá uma criança ainda. Eu acho que vai dar caldo sim, cara. Eu acho que dá caldo sim. Tem tudo pra fazer um bom trabalho. O cara é focado. Ele tem interesse na profissão dele. Ele gosta disso. Ele gosta de chamar atenção. O cara vive pra isso, né, cara? Eu acho que vai dar muito caldo sim. Vai ser muito interessante essa volta.
Dentro de campo pode haver até alguma dúvida, mas fora, né, não, né? O marketing positivo, por exemplo, já explodiu, né? Impressionante o retorno, já imediato, né, com essa ação dele chegando de bicicleta aí. O sócio-futebol, por exemplo, aumentou bastante, já teve muita gente se associando por conta disso. Tudo faz parte também, né? E a gente fica imaginando o que seria aí um Thiago Silva para o marketing do Fluminense, né? Saiu hoje, aliás, a confirmação de que o PSG não vai renovar com o Thiago Silva, né? Imagina aí um Thiago Silva e Fred juntos, eu acho que a gente bota mais de 100 mil pessoas no Maracanã, pena que não cabe mais, né?
É verdade, cara. É verdade, o Fred já chamou a bola pra ele também, né? Já começou a cutucar o cara, já mandou...
O Fred tá dando uma cavada lá.
Ah, tá, falando que com ele foi a mesma história, começou com papinho e tal. Vamos ver. Torcer pra você.
A minha sensação aí, cara, eu acho que o Fred vai voar dentro de campo. Assim, por dois motivos. Primeiro, ele tá com muita vontade. Isso ficou bem claro aí nas entrevistas, na live. Ele tá com muita vontade. Segundo, eu acho que a pandemia acabou sendo bom pra ele, cara, porque ficou todo mundo parado. Ele vem treinando há 3 meses com o preparador físico dele. Assim, eu tenho a sensação de que ele vai chegar voando. E nos primeiros meses isso vai ser muito positivo para ele. E outra coisa, cara, no nosso nível atual, o Fred com 36 anos, né, que acho que é a idade dele, e mesmo não tendo 100% das condições físicas, ele ainda vai fazer muito gol por aí, mas muito gol. Acho que a vinda dele foi uma bola dentríssima, sem falar no marketing, né, que o Gustavo até já comentou aí. Ele vai bombar a rede social, ele vai bombar sócio-torcedor, venda de camisa. Basta a gente ter pelo menos aí uns dois meses de brasileiro inicial bem, sucesso total. Quanto ao Thiago Silva, eu já não estou muito otimista, não. Ele tem mercado ainda, eu estava lendo que ele tem proposta do Milan. Acho difícil que ele venha agora nesse momento. Para o ano que vem, meio do ano, pode ser. Agora eu não estou sentindo firmeza nele, não.
Vamos ver.
É o seguinte, cara, na questão de zagueiro, rapaz, ele não pode ficar esperando muito tempo pra voltar, não, que a idade pra zagueiro pesa bem, cara, apesar dele também ter um preparo físico, ter um cara que quase não se machuca, mas eu acho que pra vir pro Fluminense teria que ser agora, rapaz, eu acho que mais tarde já não interessa muito, não.
Eu também acho, cara.
Eu tô contigo, mas eu acho que ele não vem, não, cara. Assim, ele não deu o menor sinal de que ele teria interesse. Bom, vamos ver, né? Agora é torcer pra dar certo, né? Pro Fred conseguindo render em bom nível, quem sabe o Fluminense tem um resto de ano legal, né? A partir do momento, claro, que houver a reabertura das atividades, né? Bom, hora de fazermos uma pausa aqui no bate-papo, que é pra jogar um rock and roll aqui nas orelhas, né? Pra começar de vez essa brincadeira. Tá falado? Só na caixa.
just was a bitch. Won't tell you a story about a girl I know. When it comes to loving, she steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly small. 35, 39, 46, you could say she got it all.
Beleza. Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com o que podemos chamar aí de uma autêntica super banda brasileira de rock and roll, né? O que rolou foi Quem É Você, primeiro single aí lançado em meados do ano passado, né? Da Sinistra, banda formada em 2018 pelo guitarrista super conhecido aí, Eduardo Ardanui, ex-Dr. Sim, que atua hoje também aí em projetos paralelos, como o Tritone, por exemplo. Tem ainda o baixista Luiz Mariucci, ex-Angra e ex-Xamã, o baterista Rafael Rosa, da Dirty Dogs, e o vocalista Nando Fernandes, né? Ex-Angar e também fez parte do Cavalo Vapor. A banda toda tem uma qualidade que é excepcional, todos esses músicos aí super conhecidos da cena de rock brasileira. E esse cara principalmente aí tem um baita vozeirão, né? O Nando Fernandes, que lembra muito o timbre do nosso querido e saudoso Ronnie James Dio, né, Anderson? É incrível a semelhança, né, cara?
Cara, é muito igual, velho, muito igual. Eu acho, sim, que o cara tem... E o que é mais interessante, cara, é que ele cantando em português, entendeu? Permanece, né? O mesmo tom, a mesma, pô, cara, a pegada muito boa, cara.
E a banda também ajuda, porque tem aquela pegada de Black Sabbath também, né, cara?
Pois é, essa levada muito maneira. Aquele bluesão pesado.
A Sinistra já soltou mais alguns singles aí nos últimos meses, né? E tava justamente aí em processo de gravação do primeiro álbum quando estourou aí a pandemia, né? Torcer para eles retomarem isso logo após tudo se normalizar aí, pois o material realmente é sensacional, né?
O nome é perfeito, né?
Sinistra
realmente, né?
Não, tem tudo a ver, cara. Muito bom.
Tudo a ver. Bom, o que rolou na sequência aí foi o seguinte: a faixa que fechou esse bloco inicial foi Another State of Grace, da autoria do Black Star Riders, né? Banda formada em 2012. Começou, na verdade, quando os membros do novo Thin Lizzy, né, resolveram gravar novo material inédito, mas optaram por não fazer isso mantendo o nome, né? E o peso de uma banda como Thin Lizzy, tanta história no mundo do rock and roll, enfim. E principalmente porque muita gente torceu o nariz, né, para essa empreitada deles de tentarem reviver a banda. Afinal, realmente considerar uma banda como sendo Thin Lizzy sem a presença do vocalista original, ele que era praticamente o espírito da banda, né, uma coisa é muito fácil pro pessoal aceitar, né? Mas o fato é que o Black Star Riders acabou se firmando, já estão inclusive no quarto álbum de estúdio, que foi lançado ano passado, e por sinal tem o mesmo título dessa faixa que rolou, né? Ela se chama justamente Another State of Grace. Bom, e a terceira atração aí dessa sequência de abertura foi o nosso querido Sammy Hagar e sua banda The Circle, uma homenagem feita aí ao AC/DC, né, com a clássica Whole Lotta Rose, que fez parte das chamadas Lockdown Sessions, né, que o Sammy Hagar tem detonado no YouTube aí nesse período de pandemia nas últimas semanas. E tem ficado super legal, né? Eles tocaram The Who, tocaram Little Richard, sobrou até
muito bom,
Bob Marley. Então é um negócio, né, Anderson? O jeito hoje em dia, cara, já que não tem como fazer show ao ar livre nesse momento, o jeito é apelar pra internet, né? O nosso Sammy tá mandando super bem, né?
Não, eu gostei pra caramba, cara. A do The Who também ficou show de bola. Gostei bastante.
Eles conseguem, né, combinar lá. O batera também, nosso Jason Bourne aí, mandando super bem, né, cara?
Diz que a ideia partiu dele, né, no início da brincadeira, né?
Exatamente, exatamente. E o nosso Sammy Hagar aí grava muitas vezes do banheiro, né, que é uma coisa curiosa, né, cara?
É uma figura, né?
Mas falando nessas lives aí, ô Anderson, tem rolado lives pra tudo, né, cara? Pra trabalho também, muita gente tá nessa aí de home office, né, acessando tudo aí pelo computador de casa, pelo celular, enfim. Mas esses aplicativos que permitem fazer esse tipo de coisa, né, como o Zoom, por exemplo, tá sendo muito usado nesses dias aí, tem servido até pra galera se reunir, né, pra bater papo de bobeira mesmo, tipo as lives que estão rolando aí da J. King, né? O nosso amigo Jean King tem feito praticamente toda semana lives aí às quintas e sábados para reunir a galera que frequentava lá a loja, né? Quando a loja estava aberta.
Grande figura.
Enfim, fica meio estranho, né? Cada um pega lá a sua cervejinha, coisa e tal, mas não dá nem para brindar direito, né, cara? Quebra um galho, mas não é a mesma coisa, né? Não tem como, né, Anderson?
Não, isso aí não tem como você, né? O contato, né? É outro nível, né? Mas serve pra divertir, né?
Pelo menos isso, né?
Grande, velho.
Bom, mas além das lives aí propriamente ditas, né? O que a gente tá comentando aqui agora, shows completos também têm sido disponibilizados online, né? Tudo gratuitamente. Metallica, por exemplo, todas as segundas-feiras lança algum material inédito pros fãs. Até o Led Zeppelin, né, vejam só, na semana passada, uma parceria com o YouTube disponibilizou grátis aquele último show deles de 2007, né, lá em Londres, apresentação antológica, que ficou marcada como a derradeira deles, infelizmente.
Infelizmente.
Eles voltarão a se reunir, né, até porque o tempo vai passando, né, Anderson? Fica cada vez mais difícil para isso acontecer, né? O Fred até volta, mas o Led Zeppelin...
Pois é, cara, tá mais difícil, hein? É capaz do Thiago Silva chegar e os caras não fizerem mais um showzinho de graça. Desceu bem.
É, infelizmente, né, cara, esse 2007, né, cara, eles tiveram chance, né, de retomar um pouquinho ali, fazer um, dois anos, mas nem isso rolou também, parece que o Robert Plant é que ficou contra, né?
É, né? Ele deu uma travada na parada, né? Acho que foi mais ele mesmo, né? Pelo menos é o que a gente fica sabendo, né? Mas sei lá, mano.
É, de bastidores aí a gente acaba nunca sabendo tudo, né?
É, a verdade você nunca sabe, né? A princípio que tá rolando que foi ele mesmo. Mas agora também já não tem nem mais muito o que se fazer, né?
É, acho que agora. É, agora já perdeu o pique aí, né?
Apesar que aqueles caras são assim, né? Do nada, de repente, pinta uma ideia aí. A gente fica torcendo pra isso acontecer, né? Mas é muito difícil.
Beleza, bom, pegando aí esse gancho do Led Zeppelin, né, no próximo bloco teremos três bandas aí da nova geração, digamos assim, né? Todas com uma forte influência de Zeppelin aí no som, né? Vamos de Rival Sons, banda de Long Beach na Califórnia, de quem já falamos muito por aqui, né, em edições anteriores aí do programa. Trata-se, sem dúvida, de uma das melhores coisas que surgiram ultimamente no mundo do rock, né? Realmente são bons demais aí. Depois quem chega é a The Answer, né, banda da Irlanda do Norte, que também já é velha conhecida aqui de quem acompanha o Rock Fruit. Inclusive, vejam só aí, o próprio Jimmy Page, né, como fã declarado deles, né? Enfim, e vamos fechar aqui essa sequência com o Greta Van Fleet, né, que é outra banda dos Estados Unidos, aí, do estado de Michigan, e que ganhou muita fama aí nos últimos tempos justamente pela semelhança do som, né, em relação ao Led Zeppelin, né? Essas bandas grandes aí, né, Anderson? Essas que são dinossauros de todos os tempos aí, o Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones e mais algumas outras aí, são realmente influências em relação ao rock, né? E até em relação à música em geral, digamos assim.
É verdade.
Que, pelo visto, essa influência não vai acabar nunca, né, cara?
Ah, acho que não acaba não, cara. A coisa se enraizou, né, cara? Espalhou pelo mundo afora. Isso aí acho que é eterno. Mas tem uma galera que consegue beber na fonte, né, como dizem os amigos nossos aí, mas que consegue ter uma identidade própria, né?
É, mas a influenciazinha sempre tá lá, né, cara? Não tem jeito, né?
Não tem, se você catucar ali, tu sempre acha.
Com relação aí ao Greta Van Fleet, né, teve essa polêmica, né, muita gente achando que era uma cópia, né? Uma mera cópia do Led Zeppelin. Eu, por exemplo, não consigo enxergar dessa maneira. Eu consigo ver o que a gente está falando aqui, né? Semelhanças ali, influências, mas não passa muito disso, até porque, em termos de capacidade técnica, né, de composição ali dos músicos, enfim, não tem a mínima chance de se comparar, né, cara? Não dá, né?
Ah, sim, não. Isso aí, a brincadeira para por aí.
Exatamente.
Só complementando aqui no caso aí do Greta Van Fleet. A gente até já falou disso em outros programas, enfim. Essa faixa aí que vai rolar, a Safari Song, ela não tá no álbum de estreia da banda, né? Eles optaram por gravar somente novo material, diferente do que eles já vinham compondo e tocando, enfim. E isso rolou justamente como uma tentativa de se driblar um pouco essa comparação com o Led Zeppelin, né? Só que não adiantou nada, né? Todo mundo continuou batendo nessa tecla. Mas em resumo aí, Anderson, o que a gente percebe é que existem ainda muitas bandas legais, cara. Muito embora o rock realmente esteja atravessando um momento de baixa mundial em termos de mercado, no Brasil nem se fala, né, vira covardia, a mídia por aqui já há muito tempo não dá a mínima atenção pro rock and roll, mas pelo menos a internet hoje permite que a gente vá atrás do que a gente curte, né, cara? Se não tem rock na TV ou no rádio, a gente parte pra internet, pro YouTube.
É verdade, dá pra você sair caçando aí, né? É o que tá salvando a nossa parte.
O Spotify também ajuda um pouquinho, né, cara?
Isso aí foi uma sacada do caramba, né? Pô, tá colaborando demais.
É, você bota pra buscar, né? E o próprio programinha vai te dando outras opções, mais ou menos dentro do seu gosto, né? Isso é muito legal, cara.
Isso. Não, é muito show, cara. Isso aí tá salvando a pátria, sinceramente. Tá dando pra desenterrar aí uma galera que nem, coitado, nem tinha nascido, mas já tava enterrado, né? Porque o que falaram, né? A mídia, infelizmente, no Brasil não ajuda. Então isso aí tá salvando a gente.
Beleza. Bom, isso aí. Vamos lá. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Rival Sons com Electric Man. Depois vem The Answer, né, com uma faixa chamada Preaching. E quem fecha, então, é o Greta Van Fleet com Safari Song. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta.
Jumping up and down.
Maravilha, esse foi então o segundo bloco aqui de hoje com Rival Sons, The Answer e Greta Van Fleet. Como a gente comentou, né, são três bandas que possuem, sem nenhuma sombra de dúvida, uma enorme influência de Led Zeppelin, como todo mundo pôde claramente perceber pelos sons que rolaram. Aí chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu queria falar sobre o seguinte, o álbum de estreia do verdadeiro prodígio aí do blues, o guitarrista costarriquenho José Ramírez, que acaba de sair do forno aí em plena pandemia mês passado. O álbum se chama Here I Come e é uma belíssima estreia, foi gravado em Austin, no Texas, com uma produção impecável, conseguiu capturar toda a destreza técnica e o feeling desse músico, né? Como também a sua capacidade como vocalista, que é outro diferencial. É, fica então essa dica campeã, principalmente para quem curte blues e está a fim de descobrir novos sons, enfim. Here I Come, álbum de estreia de José Ramírez. Podem buscar aí que não tem erro, é muito bacana.
É, dica interessante realmente, eu mesmo não conheço esse José Ramírez aí, tem nome de sertanejo mexicano, né, cara? Mais ou menos isso aí, mas vou dar uma chance pro rapaz, vamos ver. Bom, no meu caso eu vou falar aqui hoje sobre o seguinte, ó, das grifes que produzem aí por meio de pedidos feitos inteiramente online, né? Camisas customizadas, né? Ou seja, personalizadas. A gente entra, clica lá, escolhe o modelo, cor, tamanho da camiseta, enfim, aí basta fazer o upload de alguma imagem, né, que se queira reproduzir. Sistema muito prático aí, sem falar que as possibilidades são praticamente infinitas, né? A gente pode inventar estampa, montar frase, enfim, dá pra se brincar à vontade com isso daí. Vou falar de duas empresas que eu já conheço, né, já uso aí com uma certa frequência. Uma delas é a Camisa Mania, www.camisamania.com. Mas essa dica, na verdade, vai servir para ficar anotada aí, digamos assim, para daqui a algumas semanas, né? Pois com essa pandemia aí, eles não estão, no momento, aceitando pedidos, né? Mas já já estarão de volta. E a outra, que ultimamente eu tenho usado mais, é uma loja de Curitiba, chamada Stoned, que acaba, inclusive, de estrear um site todo novo aí, remodelado. É o www.stonedshop.com.br. Eles oferecem uma ferramenta nova lá, fantástica, para visualização online dos modelos, né? Permitindo a escolha, né? O posicionamento das estampas ali nas camisetas, o tamanho da imagem, enfim, todos esses detalhes aí, tudo isso muito fácil de mexer, não tem mistério nenhum realmente. Isso além dos catálogos próprios de estampas deles, né? Tanto da Camisa Mania quanto da Stones, eles também têm lá, oferecem estampas já prontas, né? Ou seja, não personalizadas, né? Mas o carro-chefe aí, em ambos os casos, é essa possibilidade da gente escolher a camiseta que a gente quer, enfim. E aí vale o que a criatividade mandar. Eu mesmo vivo renovando aí, sempre que eu tenho chance, o estoque aqui com as estampas que a gente tem, né, com as chamadas interações aí que a gente faz para divulgar o Rock Flu. E muitas delas, por sinal, foi o próprio Anderson aqui quem primeiro estampou, né, cara? Você que trabalhou muitos anos direto aí com Silk Screen, eu sei que você curte muito esse tipo de camiseta, né, esse tipo de brinde personalizado. Aliás, eu aproveito para te perguntar como é que tá isso hoje em dia, se você parou geral de trabalhar com brindes, ou se de vez em quando ainda pega alguma encomenda. Eu tô te perguntando porque, dependendo, cara, a gente agita outra vez mais alguma parceria aqui, né, ô Serginho? O Rock Flu tá sempre querendo inventar alguma coisa, né, meu irmão?
Opa! amigos, eu na verdade, né, tô impossibilitado de trabalhar, né? Eu dei uma parada. Mas a gente sempre tem alguma coisa aqui guardada, de vez em quando a gente faz uma brincadeira, né? Mas nada mais na parte comercial mesmo, assim, eu tô parado. Fui obrigado a me aposentar. Mas a paixão não acaba, né? A gente fica, de vez em quando a gente inventa uma moda. Eu tô com umas duas, três estampas aqui agora pra brincar aí, mas eu fico naquela, né? Esperando um momento de poder, né, agilizar as paradas aqui.
Isso é uma cachaça, né, cara? Camiseta de banda.
É verdade. Isso é igual rock and roll, você não para, não.
Ô Anderson, uma coisa que a gente percebe, cara, dessas empresas que imprimem essas camisetas personalizadas, é que a qualidade da impressão tem melhorado muito nos últimos tempos, né? Alguns anos atrás, eram aquelas estampas digitalizadas com as cores meio esquisitas, bastava lavar três, quatro vezes e tudo começava a desbotar, sair tinta, descascar, enfim, mas hoje tá muito diferente, né? Algumas estampas, cara, parece até como se fosse um silkscreen de verdade, cara.
Não, é verdade, a qualidade vem cada dia mais, né, se aproximando do Silk em termos de, né, de longevidade, assim, porque é o que você falou, antes desbotava, craquelava, dava um monte de... Agora não, agora o sistema está bem avançado, né, mas é um sistema também que foge um pouco, assim, do Silk, pelo fato do Silk é uma coisa assim... que requer também um certo investimento, mas é uma coisa que você faz, né, com mais, assim, você não tem muito gasto em si, né, para começar. Já o sistema digital, você tem que ter um investimento maior, né. Agora, para se trabalhar, se torna o contrário, né, porque você pode fazer uma peça, entendeu? É o que o Gustavo estava falando, pô, você brinca com a coisa, né. Você faz o que dá na telha. Já o Silk, você até consegue fazer bastante coisa nesse nível, mas já não com tanta perfeição, né? Aí você já tem que usar a policromia, e policromia já é uma coisa mais, né, difícil de se fazer, né? Não é todo mundo que consegue chegar à beira de uma perfeição numa estampa, né, com qualidade assim. Mas é isso aí, cara, é o mundo, é a evolução.
É a tecnologia, né, cara? A evolução aí, como você falou, presente em tudo, né? Cada vez mais aí. Ó, estamos aqui nesse momento, por exemplo, gravando esse podcast, cada um de nós a muitos quilômetros de distância, né, cara? Por esses dias, a gente gravou com o Dr. Michel Simoni, por exemplo, ele estava na Suíça, e tivemos também o exemplo do Daniel Macri, né? No início do ano também, com quem gravamos aí, ele falando diretamente do Uruguai, coisa que, vamos lá, há 20 anos atrás era completamente impensável a gente conseguir fazer uma coisa dessa, né?
Verdade.
A não ser, claro, para uma estrutura de uma rádio, de uma TV, mas no entanto a gente está aqui, ó, dentro de casa, usando nossos aparelhos de celular para fazer aqui essa brincadeira, enfim, conectados aí. É, e o mundo funciona assim, né? Vai mudando pouco a pouco, cada vez mais. Então o Silk Screen, né, Wanderson, também está dentro desse contexto aí, né? De que as coisas vão sempre evoluindo, né, cara?
Tá.
É por aí.
É verdade, sim. E é aquele negócio, é eterno, né? Não vai acabar nunca, né?
Sim.
Por mais que o cara goste da tecnologia, vai ter sempre aquele dia lá que ele vai cismar a besta lá e fazer um trabalhozinho a nanquim, revelar uma telazinha no vegetal. É. Os caras vão brincar, isso aí é aquele saudosismo, né? Isso vai existir sempre.
É o prazer de fazer a coisa artesanal, né?
Isso vai existir sempre, né, cara?
É isso aí.
É verdade. Beleza, bom, na terceira e última sequência musical aqui de hoje, faremos duas homenagens ao setlist que rolou lá atrás, 14 anos atrás, quando a gente entrevistou o Anderson pela primeira vez aqui no Rock. Naquela ocasião detonamos Metal Gods, um clássico do Judas Priest. Dessa vez vai rolar Breaking the Law, só que como uma cover, detonada pelo Motorhead, que ficou muito legal aí, na minha opinião. Teremos também um som do Whitesnake. 2006 o que rolou foi Full For Your Loving, dessa vez vamos de Keep On Moving, só que não vai ser a versão original da época do David Coverdale lá no Purple, do álbum Come Taste The Band, que aliás é um descasso, um dos meus favoritos, mas sim do chamado Purple Album, que o Whitesnake lançou agora mais recentemente em 2015, numa de homenagear justamente o repertório da época do Coverdale na banda de origem, né, no Deep Purple. Ou seja, é um álbum inteiramente de covers, ou melhor, de regravações daquelas faixas clássicas. E eu queria te perguntar, Anderson, o seguinte, você curtiu aí essa brincadeira, cara? O que você achou aí do Purple Album?
Pô, cara, eu acho válido pelo fato até do cara, né, ter composto as músicas, participado de Purple, pô, o cara tem história. Mas aquele negócio, não dá pra se comparar, né, cara? O nível do Deep Purple, né, a criação. Mas teve algumas faces até bem interessantes. Mas, no geral, você não tem como comparar, cara. É aquele negócio de Purple, é de Purple. Whitesnake, a molecada boa que tá tocando e tal. Mas, assim, nem todas as músicas também aceitam uma inovação, né?
Exato. Eu acho que é por aí,
esse,
né?
Detalhe.
Essa aqui, e o Keep On Moving até ficou legalzinha, né, cara?
Ficou.
Mas tem algumas ali que realmente não encaixaram, né?
Tem umas ali que fogem totalmente, né? Mas aquele negócio, o cara tem direito de brincar, ele já prestou o serviço dele ao Deep Purple, né, ao próprio Whitesnake, ao rock em si, né, então a gente perdoa quando faz uma cagadinha aqui ali, mas no geral acho que foi legal.
Tá perdoado, né?
Tá perdoado.
Muito bem. Bom, a terceira atração aqui desse bloco derradeiro, dividindo o palco aqui com Motorhead e com Whitesnake, vai ser um trio que é aqui da cidade, né? De Nova Friburgo, Ismael Carvalho, Denis Sieber e Augusto Silveira, né? Eles acabam de lançar pelo YouTube aí na semana passada. essa faixa chamada Street Dog Blues, que inclusive vai fazer parte de um álbum aí que está sendo gravado, que deve ver a luz do dia aí pelas próximas semanas, né? Enfim, essa cena de Friburgo, Anderson, é realmente rica demais, né, cara? E essa galera aí, esses três, enfim, são inclusive nossos amigos, né? Sempre mandam muito bem, né, cara?
Pô, cara, eu fiquei surpreso, cara. Uma grata surpresa. Tinha um tempinho até que eu não escutava esses malucos, cara. Pô, gostei muito. E em geral, Friburgo, né, cara, sempre teve bons músicos, né, uma rapaziada guerreira. Vale a pena. É pena que essa pandemia deu uma cortadazinha na galera, mas eu acho que quando voltar, vai voltar com tudo aí.
Legal. Bom, vamos lá botar então essa sonzeira toda aí pra rolar. Anderson, meu camarada, você sabe que a gente tem essa antiga tradição por aqui, né, cara? Meio que começamos contigo mesmo lá 14 anos atrás, que é a seguinte: todo convidado que aparece precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. Tá falado? Então manda a bala aí e anuncia essa próxima sequência aí pros ouvintes. Pode ser?
Pode ser. Vamos lá então, Motorhead, Breaking the Law. Na sequência, Whitesnake, You Keep On Moving. E Ismael Carvalho, Dennis Saber, Augusto Silveira, Strike Down the Blues. Vamos lá, solta o som.
I'm a street dog, baby. I'm a street dog, ain't got no home or shelter. I'm just a street dog, ain't got no home or shelter. But if you give me food and care, I'll follow you anywhere. Murphy's heart, and everybody needs a friend. That's true. And old Lappy's heart, and everybody needs a friend. So true. So I'm singing my song, Street Dogs Loose. If you feel lonely, I'll keep you good company. If you kinda lonely, I'll keep you good company. Watching your home, singing this song for you. Watching your home, singing Street Dog Blues. Street Dog Blues.
Bom, minha gente, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje. Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aqui do final de mais essa edição do Rock Flu. Hora de agradecermos uma vez mais ao nosso convidado de hoje, nosso grande amigo Anderson Oric, que retorna ao programa depois de 14 anos. Isso é muito legal, né? A gente já pode deixar alinhavado aqui, Anderson, o seguinte: daqui a mais de 14, a gente grava de novo. Que tal? Anota aí na agenda, está em 2020. Pô, 2034 é sacanagem, né?
Tá tranquilo, bom, tá tranquilo.
Eu já curtido aí, meu amigo, esse retorno triunfal, digamos assim. Acho que valeu a pena a brincadeira, né? E a gente grava de novo antes disso.
Não, com certeza, pô, vai ser um prazer, cara. Mas a gente chega lá, tá tranquilo, a gente aguenta até 34, a gente aguenta.
É, cara, o exercício legal pra gente fazer, né, é constatar como o mundo mudou nesses 14 anos, né? Eu já até comentei um pouquinho aí na parte do futebol, né? É, mas eu quero dizer, não é só em relação a essa pandemia, né? Claro que no momento o mundo está completamente diferente mesmo, né? Com tudo meio que paralisado aí com essa história do coronavírus, enfim. Mas eu digo além disso, né? Hoje mesmo, a gente já falou um pouco de tecnologia também, né? Enfim, como as coisas mudaram em relação à telefonia celular, aí, impressão digital de camisetas, enfim, mais especificamente, né? Mas a gente pode fazer essa conta citando também o nosso Fluminense Futebol Clube, né? Basta dizer que de 2006 para cá a gente faturou um Campeonato Carioca em 2012, uma Copa do Brasil em 2007, né? A gente até comentou aí da participação importante do craque Adriano Magrão. Quase levamos a Libertadores em 2008, né? Ficou ali no quase.
Verdade.
E faturamos dois Brasileirões, né? Em 2010 e em 2012, partidas que, aliás, foram reprisadas recentemente pela TV Bandeirantes, aí com venda de ingressos online, a renda foi revertida para os funcionários do clube, enfim, nessas ações aí que eu comentei, né, de que o clube vem mandando super bem. Mesmo nesse cenário difícil que a gente atravessa, né, o Fluminense está conseguindo se destacar, né? A gente torce para que retorne o mais rapidamente possível esse período de glórias aí que eu citei, né? Enfim, quem sabe com a chegada do Fred aí, e de repente o Thiago Silva na semana que vem, sonhar não custa nada, né, cara?
Ué, isso aí é o que importa, meu irmão, sonhar. A realidade é o que rolar.
A gente fala no...
Mas há perspectivas boas, há perspectivas.
A gente fala no campeonato de 2012, né? Parece que foi ontem, mas não, já tem 8 anos, né, cara? É bastante tempo aí.
É um tempinho, né? Mas o Carioca, há muitos anos a gente vem degringolado já nisso, né? Depois do... No final dos anos 80 pra cá, a gente ganhou o quê? Uns 4 cariocas? 5? Sei lá. Não deve passar disso, cara.
Basta dizer que o último também foi em 2012, né? Ganhamos o Carioca em 2012 também.
Pois é, oi, você já tira 8, né? Um por década agora tá bom.
Legal, legal. Bom, pessoal, conforme já anunciamos por aqui, o fim está próximo, né? Mas como é de prática, vai rolar aquela tradicional saideira. Dessa vez selecionamos uma autêntica raridade. Trata-se de Madonna of the Seven Moons, música de autoria de um sujeito chamado Velvet Turner. Lançou um único álbum na carreira lá atrás, no final dos anos 60, intitulado simplesmente The Velvet Turner Group, que seria uma espécie de ilustre desconhecido na história da música, digamos assim, não fosse um pequeno detalhe. Esse sujeito acabou sendo o único músico em toda a história aí da humanidade a ter tido aulas de guitarra com ninguém menos que Jimi Hendrix. Em 1966, ele tinha 15 anos, morava ali no grupo, conheceu o Hendrix, estava começando a carreira, né? Viraram amigos e o nosso amigo sortudo passou a ter aulas de como o Jimmy tocava, usando aquelas técnicas completamente diferentes e inovadoras, né? Só que isso tudo ainda com um detalhe a mais. O Velvet era destro, ao contrário do Hendrix, todo mundo sabe que era canhoto, né? E aí, nas aulas, ele tinha que usar um espelho enorme para poder tocar da mesma maneira que o Jimmy. Enfim, para poder aprender legal as lições. É muito interessante isso daí, né? Essa, a influência, quando a gente escuta o álbum, é mais do que óbvia. A gente percebe claramente que o som é todo baseado na cartilha do Jimi Hendrix. A ponto, inclusive, ter rolado até uma cover, né? Ele regravou Freedom, uma versão que teria aí uma nota 6,5, digamos assim. Mas, enfim, vale a curiosidade essa história toda. Imagina só, Anderson, o cara teve aula de guitarra com ninguém menos que Jimi Hendrix, né? Ainda por cima, foi o único a conseguir isso, né, cara? É muita sorte.
Privilegiado, rapaz, né?
Aliás, aproveitando aqui o gancho, eu aproveito para perguntar, né, Anderson, você toca violão ou toca algum outro instrumento, cara? Já teve aula alguma vez ou não?
Rapaz, assim, a parte de percussão, alguma coisa eu aprendi, até por conta, né? Mas, assim, chegar a fazer aula de instrumento musical, não.
Eu tô perguntando porque quem curte som, né, cara, geralmente até arranha alguma coisa, um violãozinho, né?
Eu até cheguei uma época a brincar um pouquinho, mas não é muito a minha praia, não. A percussão até que me interessou mais, né? Sempre foi mais a minha praia, né?
Você falou em percussão aí, eu, por exemplo, quase comecei a aprender bateria também, foi há muitos anos, aí eu acabei desistindo, né? O nosso amigo Velvet Turner aí teve aula com o Jimmy Hendrix. Eu queria ter aula com o Keith Moon ou com o John Bonham, mas os dois já tinham falecido, cara. Aí eu desanimei.
Aí você desistiu, né? Não tinha mais um competente à altura pra te ensinar.
E você, Serginho, já tentou alguma vez algum instrumento, alguma coisa, não?
Cara, tentei, mas eu era muito garoto, tinha uns 10 anos, 11 anos, tentei arranhar um violão, mas não durou nem 3 meses isso, cara, de que realmente não era minha praia, meu negócio é escutar. Beleza, bom, mas então é isso, minha gente, fim de papo, estamos encerrando aqui mais essa edição do Rock Flu, prometendo retornar daqui a 2 semanas e com outro podcast novinho em folha, tá falado? Deixa aqui um abraço pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado aí, nosso grande amigo Anderson Oric, saudações aí pra todo mundo.
Valeu, Serginho, valeu, Anderson. Acho que valeu, né, cara?
Valeu, cara. Porra,
muito
show.
Legal.
Satisfação enorme, cara.
Se quiser mandar um abraço pra alguém aí, não sei se a Amanda tá do lado aí assistindo, se ela quiser mandar uma saudação pra galera.
Ela tá aqui rindo da minha cara aqui. Cheio de vergonha. Mas tá tranquilo, cara. Um abraço pra todo mundo aí, cara, que curte aí vocês aí, os amigos. Tudo de bom aí. E em 2034, né? Então tá, a gente tá de volta.
Valeu, Anderson. Abração. Valeu, tchau, pessoal. Cara,
um abração.
Beleza. Eu falei na Amanda, né? Pra quem não conhece, a Amanda é a filha do Anderson, né? Roqueira também, de carteirinha, né? É bom te explicar, porque a galera não conhece.
Isso.
Então tá bom, gente. Um abraço aí. Valeu, Serginho. Valeu, Anderson.
Valeu, cara.
Valeu, Gustavo. Valeu, cara. Abração, Anderson.
Valeu. Tchau. I've been possessed by the devil.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.